A sexta-feira foi de novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegou com o seu reporte sem trazer grandes mudanças, grandes alterações nos quadros de oferta e de demanda, tanto de soja quanto de milho. O trigo teve uma mudança significativa e importante, até porque o USDA está prevendo a menor safra de trigo para os Estados Unidos desde 1970. Aliás, quem liderou as altas hoje foi o trigo, fechou com mais de 3% de alta. Na sequência, nós tivemos o milho com quase 2% de avanço e a soja veio na carona, porque de novo as mudanças foram tímidas. Mas será que, se a gente olhar um pouquinho além da ponta do iceberg, a gente não vai entender ali quais são os pontos de atenção? Olhar o desenvolvimento da safra americana, a questão climática e tudo que envolve agora o andamento do mercado? Quem vai fazer isso para nós nessa sexta-feira é, sem dúvida, seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo, que prazer ter o senhor conosco.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês e poder analisar um pouco do que o USDA trouxe hoje para nós. Carlinha, hoje o USDA não trouxe muita coisa, né? Veio
Verdade.
mais ou menos dentro das expectativas. Ele reduziu um pouco os estoques de passagem no milho, etc., no trigo um pouco, mas ele não fez a grande lição que, na nossa opinião, vai ser para o futuro.
Seu Ginaldo, vamos começar com os números da soja. Os números da soja vieram com baixas alterações, então a safra ainda estimada com os mesmos números, produtividade mantida, produção também, uma pequena redução nos estoques finais da safra velha e mantidos os estoques finais da safra nova. O senhor destaca mais algum número que lhe chamou a atenção, que lhe traz algum sinal de alerta no quadro de oferta e demanda da soja, tanto global quanto norte-americano, para direcionar os mercados a partir de agora?
Cara, se nós observarmos o que o USDA trouxe em termos de safra americana, nós não vamos ter muita coisa para modificar na safra de soja. Entretanto, na safra de milho, as coisas mudam, porque a Europa está passando por uma grande seca. A Europa, nós sabemos, ela produz uma boa safra de milho, ela vai ter que importar muito mais milho, e o USA não fez essas alterações, não colocou, vamos dizer, nas previsões, não fez a redução que deveria fazer dos estoques. Principalmente considerando a demanda de etanol com relação àquilo que está nesse momento dentro dos armazéns, vamos dizer assim. Então, a situação vai ser para o futuro. Já na soja, nós não podemos dizer que a safra de soja pode ter perdas, pode ter isso, pode ter aquilo. A USA manteve os números, as alterações foram mínimas e vieram dentro das expectativas. Agora, quando se fala de clima, nós temos que pensar que o NOAA, há 2 dias atrás, fez a atualização de uma coisa que já era falada, vamos dizer, aqui no Brasil muito, porque se falava sobre o El Niño se dizia que o El Niño não estava entrando, ou seja, que a atmosfera não estava recebendo adequadamente as temperaturas. O NOAA já fez uma atualização antes de ontem, diferente. Colocou que a atmosfera já está recebendo adequadamente as condições climáticas mais quente das águas equatoriais do Pacífico, e que isso poderá ter vamos dizer assim, uma influência bastante acelerada, mas só a partir de setembro, quando o El Niño começaria ou atingiria seu ponto máximo, 3,2, 3,4, por aí. É isso que nós temos que ficar de olho. Talvez nós não tenhamos grandes problemas com a safra americana e podemos ter. Eu não estou aqui fazendo nenhuma, nem, vamos dizer, previsão futura, mas é de se pensar, de se ficar de olho, que a entrada do El Niño com força total a partir de setembro não influenciaria na safra do hemisfério norte, mas poderia influenciar no hemisfério norte, no hemisfério sul, cara.
Sim. Bom, seu Ginaldo, partindo desse pressuposto, eu quero saber do senhor se para agosto nós já poderíamos começar, portanto, a sentir essas mudanças de projeções no relatório do USDA para a safra norte-americana, caso tenha algum problema nesses próximos dias, mas principalmente se alguma mudança, alguma sinalização diferente para safras da América do Sul também já poderiam começar a acontecer, ou ainda seria muito cedo, estaríamos trabalhando apenas com previsões e projeções para clima, ainda tendo que entender dados de área, investimento do produtor e tudo mais, para a safra 26, 27 do Hemisfério Sul.
Carla, eu creio que para agosto as mudanças que podemos ter, vamos dizer, em vista e que deverão ser naturalmente ajustados os estoques, as questões das exportações, a questão da demanda. Então, o USDA, na minha opinião, em agosto deve ajustar. Vamos dizer, os estoques de milho, soja e trigo, pelas projeções. Por exemplo, ele reduziu 125 milhões no estoque de passagem do milho, mas isso se deve às questões de demanda. Mas ele não fez a projeção devidamente adequada dentro daquilo que poderá acontecer e que vai acontecer, que já está acontecendo, que é as importações europeias serem muito maiores do que aquilo que está se projetando. Então, em agosto, eu creio que os estoques de milho baixarão, os estoques de trigo serão ainda ajustados, a soja, eu não vejo grandes problemas, nós temos que nos preparar para o futuro a partir de setembro. Eu não creio que, pela posição hoje especificamente, se vier zebrar alguma coisa mais séria, seria para agosto, a partir de agosto, não ainda durante o mês de julho. Nós hoje estamos em 10 de julho, teremos aí, vamos dizer, 20, 21 dias, 3 semanas pela frente, e esses ajustes que nós estamos tendo de clima, situação climática que estamos vendo por aí, isso vai acontecer lá na frente, se acontecer, não exatamente agora. O mês de julho, o mês de julho, ele tende, pelas condições do que aconteceu durante o mês de junho, eu diria que julho vai ser um pouco mais úmido, talvez não tão quente, como o esperado. Então, podemos ter aí uma certa tranquilidade em relação ao clima lá no meio oeste americano, Carla.
Bom, seu Ginaldo, com isso, o que que o senhor espera de comportamento para os preços na Bolsa de Chicago, diante do chamado weather market, mas ainda com muito para acontecer, e como o senhor falou, julho um mês importante, agosto um mês importante. O que que a gente pode esperar dos preços diante daquilo que já sabemos, que é o que o senhor traz nessa análise até aqui?
Bom, nós temos aí as questões geopolíticas que estão influenciando o mercado muito mais do que oferta e demanda. O supply e demanda de hoje não vai modificar assim do dia para a noite. mas nós sabemos que o USDA vai ter que fazer ajustes e que esses ajustes devem acontecer durante o mês durante, vamos dizer, o programa de agosto, durante a divulgação do relatório do USDA. Com relação ao clima, se tiver alguma coisa de acontecer, vamos dizer, no imediato, seria, na nossa opinião, a partir de agosto. Isso não influenciaria Chicago, vamos dizer, fundamentalmente já no mês de julho. No mês de julho, nós deveríamos ter um mercado calmo. Os níveis que nós estamos vendo aí pela frente para os contratos futuros de safra nova 12, 12, 03, 05, não teria razão para subir, mas as questões geopolíticas têm influenciado. Você sabe que ontem foi, lá nos Estados Unidos, eles declararam que o Irã estava com um projeto, com tudo pronto para o assassinato do presidente norte-americano.
Sim.
E isso, se é verdade ou não é verdade, mas são problemas que mexem com o mercado, mexem com o mercado de energia, mexem com o petróleo, enfim, mexem com minerais. Tudo isso aí tem as questões de demanda projetada em cima de coisas que podem acontecer ou não acontecer com dirigentes como o presidente Trump. Então, nós temos que ficar de olho nessas questões geopolíticas que estão dando, até certo ponto, segurança, vamos dizer assim, sustentação aos preços que nós temos vistos aí em CBOT. Então, CBOT, na minha opinião, está limitado em termos de problemas de oferta, e então eu não vejo nada de novo que venha nesse momento influenciar e puxar os preços para cima, Carla. Daqui para frente, esses níveis aí de 12, 12 e pouca, na minha opinião, é para vender, não é para comprar.
Bom, seu Ginaldo, quando o senhor fala não é para comprar, esse recado é para quem?
Esse recado é para o mercado, para players, para isso quer dizer o seguinte: eu não compro, eu
Tá,
seria vendedor, né?
sim.
Esse é vamos dizer, aquilo que eu estou dizendo. Evidentemente, isso vai também para o produtor, que deve aproveitar os ralis e vender. Agora, o dólar não está ajudando, né? Se dólar ia 5,10, 5,11 por aí, não está ajudando. O dólar chegou aí a 5, 5,25, 5,28, quase alcançando os 5,30, mas voltou a ceder. Evidentemente, nós temos que levar em consideração essas questões também do dólar. Estamos num ano político, num ano de eleições, e temos que ficar, vamos dizer, preparados para as flutuações e a desvalorização e valorização do dólar pela frente. Então, temos que levar em consideração também esses detalhes, que o dólar poderia ajudar e não está ajudando.
Seu Ginaldo, o senhor viu nesses últimos dias, ou nesta semana mais especificamente, um comportamento diferente do fluxo de negócios, de vendas, de comercialização da nossa soja? O senhor sentiu isso na prática, nessa semana, com a disparada dos preços no início, né, da
Nós
semana, na
tivemos aí
segunda-feira? Exato. Por favor, fique à vontade.
Um mercado atípico com a grande alta aí na segunda-feira. Não é isso? Segunda-feira.
Isso.
E então, na segunda-feira, o mercado teve assim, vamos dizer, uma bolha de negociação bastante elevada, saíram bastantes negócios, o dólar estava melhor também, ajudou, colaborou. De lá para cá, terça, quarta e quinta, e hoje, evidentemente, o mercado não funcionou direito em função do relatório, e terça, quarta e quinta, nós vimos o mercado oscilando, caindo. Você pode levar em consideração e eu fazer a observação que o mercado não deu muita chance aí nesses 3 dias. Então, nós não vimos grandes negociações e o mercado, com exceção de segunda-feira, não fez muita coisa, cara. Então, não houve assim negociações contínuas. O mercado foi de oportunidades.
Bom, seu Ginaldo, ele pode vir a ser, ou a gente vai precisar ver, alguma tensão mais agravada e mais evidente de ameaça para a safra americana, ou vamos ter que nos aproximar da nossa safra com uma ameaça também um pouco mais latente para o preço consolidar uma trajetória de alta? O que que o senhor imagina que precisa acontecer para que essas oportunidades não só se apresentem de forma mais contundente, mas com mais frequência para o produtor brasileiro?
Todos nós sabemos, caras e amigos, que o clima tem uma importância muito grande nas questões da valorização ou desvalorização dos produtos agrícolas. Eu diria para você, Carla, que nesse momento nós não temos, pelo cenário atual, nós não temos grandes novidades, grandes expectativas de que vamos ter. Nós já estamos com a safra americana plantada, totalmente plantada, desde o final de junho, e eu não vejo qualquer problema nesse exato momento na safra americana. Não vejo. Se eu sou sincero, não estou vendo isso. O El Niño está aí, está influenciando no, na Europa, não está influenciando do outro lado, vamos dizer, no meio oeste americano. Aqui no, na, na América do Sul, nós estamos entrando na linha do histórico do El Niño, chuvas do sul e secas vamos dizer, na Amazônia, no Nordeste, de um modo geral, principalmente nas áreas produtoras Mato-Piba, vamos chamar assim. Então, tudo isso aí está acontecendo, mas não temos, nesse momento, uma perspectiva de seca no meio oeste americano. Então, isso daí não deveria influenciar os preços. Porém, sabemos que qualquer mudança que possa surgir, olha, nos Estados Unidos, porque a soja ela tem uma importância muito grande e o seu ciclo, vamos dizer, precioso e valoroso acontece em agosto. A soja, o milho é julho. A polinização está sendo feita do milho, está tudo correndo muito bem. Agora, a soja nós temos floração, nós temos começo de enchimento de vagens em agosto. Tudo isso aí pode repercutir, pode, principalmente a soja em agosto. Mas nesse exato momento não dá para a gente dizer que isso vai ter repercussão expressiva na soja americana ou no milho americano. Agora, vamos entrar aqui na América do Sul, falando o seguinte: o El Niño se encorpando de uma maneira definitiva a partir do final de setembro, ele vai trazer influências e pode repercutir nas safras da América do Sul. Então, aqui na safra brasileira, principalmente. Então, nós não podemos dizer que hoje os americanos sem problemas, hoje não. Eles têm ajustes para fazer de estoques, de demanda, porque está faltando tudo isso em outros lugares, mas eles vão ajustar o trigo, porque o trigo realmente foi um desastre. Eles vão ajustar o milho, porque evidentemente vão exportar muito mais milho para outras, vamos dizer, para outros países, principalmente da Europa, mas as safras não deverão sofrer tanto. Entretanto, a preocupação com a safra sul-americana pode acontecer já a partir de setembro, quando nós começamos, no final de setembro, o plantio. Então, cara, nesse exato momento é isso que eu digo. Nós não temos aí problemas tão sérios para, vamos dizer, para os americanos, mas podemos ter problemas sérios aqui no Brasil, aqui na América do Sul, a partir de setembro, quando entra o El Niño de uma maneira mais acentuada, que naturalmente não vai prejudicar nada no hemisfério norte a partir de setembro, porque logo vem o inverno. E, evidentemente, grandes safras, principalmente safra de primavera, não vai ter. Então, temos que nos preocupar com a América do Sul. Lá na frente, aí sim, isso poderá ter uma repercussão de preços impressionante, que a gente não sabe quanto. Se tiver um problema e esse problema realmente vier a acontecer, aí sim nós teríamos repercussões mais sérias nos preços, Carla.
Seu Ginaldo, como é que o senhor está sentindo também o produtor brasileiro e cruzando essas informações com custos de produção, oportunidades e, claro, e construindo a safra 26-27, adquirindo seus insumos, nesse acesso ao crédito, enfim, nessa construção que ele precisa fazer, que é uma construção muito mais desafiadora do que em anos anteriores, embora os últimos anos já tenham sido realmente difícil. Então, como é que a gente tem que entender esses degraus que o produtor brasileiro está fazendo, está subindo, para fazer a safra 26, 27, diante desses cenários que nós estamos enxergando agora?
Eu acho que no cenário do mercado existe, Carla, vamos dizer, uma preocupação muito grande com o produtor. Mas se você olhar os preços em Chicago, o preço de Chicago é um preço muito bom. 12 dólares é um preço bom. Me perdoe aqueles que discordam, mas eu tenho que dizer isso. Estou dizendo. Agora, considerando que o dólar não está no nível ideal, considerando uma série de fatores, considerando os custos, tudo isso aí pesa nas costas do produtor, evidentemente. Porém, os preços em Chicago, eu volto a repetir, tá bom, o prêmio tá bom, o prêmio tá positivo, o prêmio futuro tá positivo, o prêmio presente tá muito bom. Então, não deveria existir preocupação para o produtor, mas existe. Esse cenário, vamos dizer que o produtor está muito preocupado, eu diria que está preocupado, mas não é uma questão tão grave assim. O mais grave poderá acontecer se as questões climáticas se confirmarem. Então, eu vejo que o produtor tem altos custos nos seus insumos, enfim, frete subiu, uma série de fatores que devem ser levados em considerações. Porém, na prática, a preocupação maior, a falta de dinheiro, talvez seja uma das preocupações maiores. Então, tudo isso aí está pesando. Mas o produtor brasileiro vai tirar de letra, está tirando de letra. Tu vai ver, Carla, no final do ano, todo mundo, se não aconteceu uma anomalia climática, então o produtor, na minha visão, ele vai tirar normal, tranquilo. É claro que a falta de recursos está sendo o grande problema dele. Eu não diria que os preços são, nesse exato momento, estão sendo tão importantes quanto o recurso faltante no mercado está sendo, vamos dizer, de importância muito forte e que o
Sim.
produtor brasileiro está passando por dificuldades. Isso sim é uma realidade, Carla.
Bom, seu Ginaldo, diante disso fica ainda mais evidente a necessidade que o produtor tem de sair na frente com a informação. Eu tenho falado muito sobre isso. Um produtor bem informado é um produtor que vai tomar decisões mais assertivas e vai participar, vai passar por este processo da assertividade, entender a safra americana. Por isso vem aí mais uma edição do Crop Tour, Grupo Labore e Notícias Agrícolas. Tá chegando aí, seu Ginaldo.
É verdade, Carla, é verdade. É verdade. E eu gostaria de aproveitar esse momento e avisar que nós tivemos uma desistência aí por. Naturalmente, não foi por desistir, foi questões de saúde aí, questões de.
Sim.
Então, nós temos duas vagas ainda para o Crop Tour, que se quiserem. Quem quiser, quem se tiver interesse em fazer uma das melhores viagens de crop tour com crédito de 45, 50 anos do seu Ginaldo, com o aval do Daniel aí que já está aí fazendo, nos acompanhando e fazendo toda essas reportagens de aí pelo menos 12 anos, então nós temos duas vagas. Nós vamos sair daqui no dia 29 de agosto e deveremos voltar, chegar no Brasil dia 9 de setembro. Vamos visitar os estados do leste, Illinois, Indiana e Ohio. Vamos para o Missouri, vamos para Iowa, vamos fazer o Farm Progress Show, vamos instalar. Inclusive, a Laboro vai ter a oportunidade de estar também colocando, apresentando um stand onde estaremos lá, a Andrea de Souza, Cordeiro, né? Estará presente fazendo todo o trabalho de atendimento a produtores, a clientes que possam ter interesse em informações, ela estará lá. Nós estaremos na feira no dia 1º. Nós mudamos o roteiro justamente para adaptarmos a nossa visita ao primeiro dia de rush. O pessoal, todo mundo chegando, nós também estaremos chegando. E já temos 10 pessoas. Na realidade, nós temos 9 pessoas, estamos faltando 2 pessoas por causa dessa desistência. Então, estaremos lá. Depois de lá, nós seguimos cruzando o Iowa em direção ao oeste. Vamos passar por Nebraska, vamos dar a volta na Dakota do Sul e vamos voltar por Minnesota, voltando para Chicago, vamos a Fort Wayne, a Indiana, e Ohio. Então, nós fa vamos fazer aí quase 4 mil quilômetros de áreas, também percorrendo os grandes estados, onde a gente espera que, quem sabe, a gente possa descobrir alguma coisa errada, alguma anomalia, algum problema, a terra mais seca ou mais úmida, enfim. Mas é uma viagem de aprendizado também, e por isso nós levamos pessoas que estão focadas com o mercado, ou para o mercado, e que possa nos ajudar a fazer uma análise perfeita de como está a safra e como essa safra vai repercutir no mercado de um modo geral, Carla.
Reginaldo, deixa eu só entender que coisa mais legal. O Grupo Labor vai ter um stand lá na Farm Progress Show, é isso?
Isso.
Mas aí, estamos subindo esse sarrafo, hein, seu Reginaldo?
É verdade,
Que
tem, é verdade.
legal! Que
Nós
legal!
vamos participar junto com um outro amigo que nos ajudou, que nos cedeu, que então a Laboro vai participar, vai ter o seu estande lá junto com essa outra empresa e nós vamos participar de uma maneira tranquila. E a Andrea vai estar lá os 3 dias de Farm Progress Show, apresentando, recebendo o produtor, apresentando, mostrando, dando informações, não só ao produtor, mas também àqueles clientes, amigos e ao mercado de um modo geral, dando informações sobre o Brasil, sobre a safra brasileira e também sobre a safra americana, porque ela vai ter 3 dias, 4 dias viajando conosco, aí vai para o Farm Progress Show.
Ah, eu tô achando essa notícia incrível. Acho que ouso dizer que pode ser uma das edições mais especiais do Crop Tour Grupo Labor e Notícias Agrícolas, hein, Sr. Ginaldo?
Com
Que marco
certeza,
importante para o
não
Grupo
tenha
Labor.
dúvida
Muito
disso.
legal.
Não tenha dúvida disso, que vamos ter esse stand lá e vamos ter a oportunidade de falar, de apresentar. Vai ter uma abertura, parceiros, amigos também fazendo a abertura no Farm Progress Show, no nosso stand. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser muito bom. Então, temos duas vagas aí que podem ser, vamos dizer, ocupadas por pessoas do ramo, por produtores ou por diretores de empresas, mas empresas do ramo e pessoas que estejam familiarizadas com o mercado, com a situação, com o solo, enfim, que queira trabalhar. É uma viagem de trabalho, não é uma viagem de passeio. Nós não. Passeio, nós vamos tirar férias. Não é, aqui não se trata de férias.
É isso mesmo,
É
seu
isso aí,
Reginaldo.
Carla. Vamos lá, com grande alegria.
Eu vou ligar para a Andréia ver se ela quer uma secretária. Eu fico ali, eu sirvo uma água para os clientes, um cafezinho, vai vendo.
Sim. Não tenha dúvida.
Eu fico ali falando good morning, good afternoon, welcome. Isso,
Welcome
seu Ginaldo.
here.
Existe, Ginaldo, que daí eu desenrolo, entendeu? Eu vou apresentando a Andréia, o senhor, para todo mundo, que o senhor me conhece, que eu sou
É isso
espalhada,
aí.
hein, seu Ginaldo? Seu
É
Ginaldo, que
verdade,
bom.
Caminha.
Ó, seu Ginaldo, sempre, né? Vou colocar aqui os contatos para quem quiser saber mais, para buscar
Coloque.
informações. Tem vagas, tá chegando, não dá para perder, vai ser uma edição realmente especial. E mais do que isso, né, seu Ginaldo, como vai ser importante saber e conferir in loco, em primeira mão, essas informações. O produtor que tiver isso na mão vai sair na frente, certamente. Então, vamos nessa, vamos juntos por mais um ano. Fico feliz e lhe agradeço por estar conosco hoje, fazendo esse balanço, esse desdobramento dos dados do USDA para nossa audiência. É sempre um privilégio e um prazer receber o senhor por aqui. Obrigada.
Cara, muito obrigado. Também para mim é um prazer, é um privilégio poder estar diante de você, essa imagem tão linda aí, né? Sempre, sempre com um sorriso maravilhoso nos lábios, esses olhos. Atrás dos óculos, apresentando, falando, para esse público maravilhoso de produtores que nos ouve, os ouvintes de um modo geral. Isso é muito bom, muito, muito importante. Cara, foi um prazer estar com você, espero estar aqui outras
Se
vezes
Deus
e
quiser,
divulga a nossa viagem.
deixa comigo.
Esse será um crop tour todo especial. Vai ter coisas boas, coisas novas, novidades que Laboro e Notícias Agrícolas estarão trazendo no próximo Crop Tour. Um abraço a todos, meus irmãos, boa sorte e cuidem-se, porque vamos sorrir para a vida.
É
Quando a gente
isso.
sorrir para a vida, ela sorrirá para nós. Um abraço.
Um abraço, Ginaldo. Um ótimo final de semana para o senhor. Até a próxima. Obrigada.
Até a próxima, Carla. Muito obrigado. Fico com Deus.
Amém, o senhor também. Ai, coisa boa, né? Não é bom receber o seu Ginaldo aqui, tá louco. Bom, vamos ver os preços então, como terminaram o dia. Enquanto você ouve aqui a gente falar sobre os preços que vão aparecer na tela para você a partir de agora, não se esqueça de buscar informações sobre o Crop Tour e garanta a sua vaga especial, tá? Então, a experiência do seu Ginaldo conta cada centímetro de lavoura que você vai ver no meio oeste americano. Bom, a soja fechou com ótimas altas de 9,25 a 16,75. Claro que os contratos mais próximos subiram um pouco mais, motivados ali pela redução nos estoques finais da safra velha dos americanos. O julho, 11 dólares e 96 centos por bushel. O agosto, 11,91. O setembro, 11 dólares e 81. E o novembro, de volta aos 11,90. Ganhos de 9,25 a 16,75. Preços do milho. O milho fecha com 8, de 8 a 10,25 de alta, julho 4 dólares e 38, setembro 4,39, dezembro 4,61, março 4 dólares e 75. Aqui no milho, importante, temos essa baixa então no estoque da safra velha, da safra nova, no estoque global. O milho a gente já sabe que vai ter um quadro de oferta e demanda um pouco mais ajustado. Preços do trigo agora. O trigo disparou porque menor safra dos americanos desde 1970. Julho 6 dólares e 32, setembro 6 dólares e 40, dezembro 6,54 e o março 6 dólares e 66. Altas de 19,75 a 20 pontos mais 75. Preços também do milho na B3. Por lá os preços terminaram com quase que de lado. Julho R$ 64,72 por saca, setembro R$ 67,25, janeiro R$ 73,60, março R$ 75,40. E mercado em campo misto, mas praticamente negativo, só o março de 27 encontrando espaço para subir um pouquinho. Senhoras e senhores, ficamos por aqui com o boletim dedicado ao mercado da soja, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Um bom final de semana para você, continue conosco.
Ligando o campo.